This is the emergency broadcast system. This is not a test.
Government officials insist that this...
The Center for Disease Control has reported an outbreak of a new virus.
Contact with the infected.
Regenerates dead tissue, prolonging life after clinical death.
If evacuation is impossible, move indoors.
Stay in your homes and lock all doors. Block all windows. And barricade any point of entry.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo hoje, com porretes, facas, lanças e todo tipo de arma improvisada, estão Elvésio Parente, Rodrigo Montalhão.
É isso aí, galera. Zumbi bom, zumbi morto.
Tibério Velasquez.
Cara, todo zumbi é morto.
A Roberta não vai vir hoje, porque o tema de hoje faz ela não dormir direito de noite. E o nosso convidado escolhido a dedo pra esse episódio, Afonso 3D.
É sério mesmo que vocês têm cota pra nome escroto?
Pô, mas o Rodrigo e o Gustavo nem são nomes tão escrotos assim, cara.
De nome escroto.
Defendendo o Tibério, eu já ouvi falar de outro Tibério além dele, que é o Kirk, né? Que é o James Tiberius Kirk. Agora são os dois únicos do mundo.
Eu Vésio é aquela fonte, né? Que se usa, né? Fonte de
Vésio. Olha só, tem até a fonte de Vésio. Acho que tem que ser o Vésio.
Isso.
Cambada de mané.
Vamos seguir. Vamos falar hoje de filmes e séries de zumbi. Primeiro bloco é de filmes e vai abordar como tudo começou, o que tem de bom, o que tem de ruim, etc. E o segundo, como não pode deixar de ser, a gente vai falar da espetacular série The Walking Dead.
A gente tá vendo a mesma série, cara?
Olha aí. As pessoas que não sabem separar mídias.
Não, é isso, cara. Mas vamos lá, na hora do bloco eu falo mais sobre isso.
A gente tem muita coisa pra falar mal antes de filme, cara. Porque, convenhamos, tem filme muito pior que a série.
Tem.
Mas também tem filme muito melhor do que a série.
Porcaria de zumbi começou, quem é que sabe?
Essa parada aí começou no Haiti, aquelas bruxas de cabelo no osso lá, aquelas gente esquisita lá.
Aquelas tipo o pigmeu do pica-pau, assim, que ele ficava com aqui na cabeça.
Tipo voodoo é pra jacu, é isso?
É, exatamente, começou com a cultura voodoo. Realmente não me lembro se as pessoas viravam zumbi porque a mulher voodoo que fazia o voodoo lá fazia isso de propósito, ou se ela tava tentando curar e aí dava ruim e aí as pessoas ficavam tipo zumbi. Agora realmente isso eu não lembro.
Cara, acho que é mais escroto que isso. Eu tava dando uma fuçada no assunto e primeiro eu descobri, lendo em tudo quanto é site, o que não tem muita credibilidade, até que eu achei um com credibilidade. O que que eu li
Wikipedia.
Por aí? Não, até que eu não dou muita credibilidade pra Wikipedia não, porque todo mundo se mete. O que que eu andei lendo por aí que é meio common sense? Que tinham haitianos que eles usavam veneno de baiacu no cara pra ele parecer que morreu. E o cara era enterrado e tudo. Depois eles voltavam lá de noite, usavam um pó com uma droga maluca e o morto voltava meio catatônico, meio em transe, meio sem memória, mas podendo fazer alguma tarefa simples. Tipo, sei lá, comer, dormir e trabalhar nos canaviais, que na verdade era o objetivo. Ou seja, ele era exposto frequentemente por essa parada e isso mantinha ele meio zumbizão. Eu achei essa história meio estranha até a hora que eu achei o How Stuff Works, que é o site que eu disse que eu particularmente acredito e eu confio nos caras. O que que eles dizem? E isso me surpreendeu. Realmente teve a parada. Eles usavam um composto desse veneno de baiacu em pó que deixava essa pessoa meio morta. E aí eles colocavam na pele, e essa parada na pele causava irritação e deixava a pele toda rachada. Agora, olha esse trechinho aqui que eu faço questão de ler. A cultura e a crença fazem com que esses haitianos acreditem ser zumbis após se recuperarem dos efeitos do pó, ou seja, depois que ela acorda. Alguns sacerdotes dizem que a alimentação desses zumbis inclui uma pasta chamada Datura Stramonium, conhecida como pepino de zumbi e chamado no Brasil de figueira do diabo, e essa planta provoca febre, alucinações e amnésia, aumentando potencialmente a crença da vítima que houve uma transformação. Ou seja, o cara achava que tinha morrido, de repente ele acorda num caixão com a pele toda craquelada, quando tiram ele de lá, tem um desses caras aí que o Afonso explicou, né, com um poço no cabelo, um tipo um curandeiro. O cara tá meio desmemoriado, tá meio zonzo, ele acha que virou um zumbi, sabe? Porque tem a crença da cultura do país, é muito calcada nisso. Então o cara, ele nem tenta fugir. O nego leva ele pra trabalhar que nem escravo, ele acha que virou um zumbi, ele é exposto frequentemente a esse pó maluco, e ele pronto, pra ele é o seguinte, ó, eu voltei das profundezas do inferno.
Eu lembro que uma vez pesquisando também, logo quando eu comecei com essa coisa de zumbi, que eu gosto bastante, eu lembro de ler alguma coisa em relação a trabalho escravo. Aproveitavam as pessoas que se adoeciam, inventavam que era uma cura e, na verdade, tornava a pessoa mais fácil de se manipular e daí botava a pessoa pra trabalho escravo.
O eu que acho... convenhamos é genial, né?
É genial. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso.
É, quem quiser saber mais, procura por esse composto. Datura Stramonium. Coloca isso no Google, você vai achar um monte de site que fala sobre isso. É bacana.
Google Crack, o nome disso.
Pô, mas assim, vocês estão desglamorizando toda a parada, cara, que eu acreditava desde pequeno, cara. Vocês estão levando muito pro lado científico. Deixa eu contar agora a história que eu cresci aprendendo com isso aí. Na verdade, grande parte do que eu vou falar é tirada de um livro, que depois virou um filme chamado The Serpent in the Rainbow, que esse filme aqui em português ficou como A Maldição dos Mortos-Vivos, mas é baseado no livro de um cara que era um antropólogo, que ele foi realmente no Haiti, e ele realmente pesquisou o que acontecia por lá. Então, o livro, especificamente, não é um trabalho de ficção. É o reporte do cara que foi lá e ele dizendo o que ele viu. Então, assim, basicamente, vocês estão certos. Existia essa questão do pozinho, tipo, veneno do baiacu. Não sei se era exatamente do baiacu, mas era um veneno similar ao do baiacu, que o cara era dado clinicamente como morto e era enterrado, inclusive. E, realmente, esse caso, quando ele voltava, existia um outro pozinho mágico lá, que eles usavam, que era uma droga violenta. E que, assim, o cara, ele era mantido zumbi por estar com o efeito dessa droga. Agora, o grande gancho disso aí é por que os caras não se rebelavam, né? Primeiro que o cara tava sempre drogadão. E segundo, que aí que entra a parte mágica do negócio, que é o que eu gosto, o sacerdote, eles acreditavam que quando o cara virava zumbi, nesse momento que o cara morreu e voltou, entre aspas, como zumbi, que o sacerdote, ele, nesse momento, ele guardava a alma do cara. Então, existe até uns potinhos que os sacerdotes tinham, como se fossem esses potinhos de urnas funerárias, que eram onde as almas dos caras ficavam. E uma vez que a alma estivesse em poder do sacerdote, o cara, ele automaticamente ele era escravo do cara. Ele não conseguiria se libertar enquanto a alma dele estivesse no tal potinho. E ele também é o plot aí do filme, também, que é baseado no livro.
Esse filme, A Maldição dos Mortos Vivos, que é um filme muito legal, é um filme dirigido pelo Wes Craven, que é o cara que é o criador do Fred Krueger. E é um filme que mostra zumbi de uma maneira um pouco diferente do que a gente tá acostumado por aí, que não é o zumbi do Romero.
Qual foi o primeiro filme de zumbi, então?
Segundo o que eu pesquisei, tiveram dois filmes de zumbi. Um que é o White Zombie, não tem nada a ver com a banda White Zombie do Rob Zombie. White Zombie, que é de 1932. E tem o outro que é I Walk with a Zombie, de 1943. Não conheço esses filmes, são filmes, não sei se é bom ou não, não são filmes conhecidos, mas os filmes de zumbi passaram a ser conhecidos com o George Romero, que começou em 1968, ele fez A Noite dos Mortos-Vivos, aí depois, na década de 70, fez O Despertar dos Mortos, na década de 80, ele fez O Dia dos Mortos, e isso aí é o que a gente conhece, a cultura pop que a gente conhece o zumbi através do Romero. Fez O Diário dos Mortos, A Ilha dos Mortos e A Terra dos Mortos.
Terra dos Mortos até que dá pra encarar, cara, mas...
Eu gosto do Diário dos Mortos.
Eu também gosto do Diário, eu não acho tão ruim não, mas eu sou meio fanboy do Romero, então minha opinião não conta muito.
Na verdade eu acho que zumbi mesmo é o que veio depois do Romero, porque essa coisa de voodoo não funciona muito. Agora, eu confesso a vocês que eu só passei a gostar de zumbi depois do Romero. Essa coisa meio thriller, que os caras ficam andando meio caindo os pedaços, nunca me interessou. O primeiro filme de zumbi que eu vi, que foi aquele do shopping, como é que é?
Down of the Dead.
Down of the Dead, foi o primeiro que eu vi. Uhum. Eu achei muito foda aquele filme. Eu falei, caramba, o que mais tem?
Qual deles?
A refilmagem.
O primeiro do Romero ou a refilmagem?
A refilmagem.
A refilmagem é diferente porque tem um zumbi.
A refilmagem foi o primeiro filme de zumbi que você viu?
Foi o primeiro que eu vi, cara. Eu não gostava de zumbi, eu achava meio caído. É um segmento que eu não curtia. E quando eu vi isso, eu falei, cara, o que mais tem? Aí o próximo filme que eu vi foi aquele 28 Days. Como é que tava em português esse filme?
Extermínio.
Aí eu falei, caramba, eu tenho que ver todos os filmes de zumbi agora.
Na verdade, cronologicamente, ele é mais velho do que o Dawn of the Dead. Ele é de 2002 e o Dawn do Zack Snyder é de 2004. O lance do Romero, né, que assim, o Romero é para um filme de zumbi o que o George Lucas é para cultura pop, entendeu? Mas é verdade. Inclusive, assim, eles têm semelhanças. Os dois fizeram uma trilogia muito boa há muito tempo atrás, tentaram lançar depois filmes novos e não são lá essas coisas. Então, eles até têm essa semelhança. Mas assim, o grande diferencial do Romero, cara, por que nego baba essa babação de ovo em cima do cara, é que, pô, na época o cara fez um morto que anda e ataca as pessoas. Mas a grande sacada dele é uma parada que a gente sempre toca nessa
nesta tecla aqui no podcast, né? E foi ele fazer aquela crítica social. Ele usou o zumbi como uma metáfora pra várias coisas, cara, pra fazer a crítica social dele. Então o filme, na verdade, é sobre o relacionamento humano, cara. É sobre como o ser humano se comporta numa questão de sobrevivência, onde ele não é mais o rei da cocada. Ele tá sendo caçado, ele virou agora, não é mais o topo da cadeia alimentar, e é isso que ele foca. E ele faz críticas sociais fortes também, principalmente nesse do Dawn of the Dead, que os caras estão no shopping. Então, assim, o grande diferencial dele foi esse.
Tem outro diferencial também do Romero, é que tem muito filme de zumbi que é engraçadinho e que tem um negócio que usa piada, esse negócio que o GG falou do Michael Jackson, e os filmes do Romero são sérios e pesados, e é um troço que não tem um momento engraçadinho do filme, não, o troço é sério. O cara pode até não se assustar com o zumbi, mas o clima é pesado.
Vocês vão me matar com esse comentário, mas a minha noção antes de assistir era uma coisa meio Zé do Caixão, sabe? Eu sempre achei que era muito escroto, pelo menos o que a gente imaginava que seria um zumbi. Até a hora que eu vi os zumbis que realmente davam medo, os zumbis que corriam atrás de você. E aí eu comecei a procurar, por isso que eu comecei a ver de trás pra frente. A partir do momento que eu me passei a me interessar sobre o assunto, comecei a, deixa eu ver o que mais tem. Aí sim, eu comecei a ver coisa do Romero, comecei a entender um pouco mais. Ah, tá, por isso que esse cara é tão elogiado. Mas a minha noção até então era uma coisa trashona. Até mesmo porque os efeitos daquela época, você não tinha como fazer uma coisa bacana, né? Tudo era gore, tudo era muito fake. Então isso não contribuía.
É, a galera atualmente, assim, quando pega pra ver esses filmes antigos, eles sentem meio uma aversão, assim. A galera gosta de efeito 3D e boa efeito especiais, assim. E não tinha isso, né, cara? A gente tinha que conviver com maquiagem mesmo e às vezes nem de tão boa qualidade, assim.
Cara, mas assim, a maquiagem em si não é o problema, cara. Você vê o Walking Dead hoje, é maquiagem. Aquela porra não é computação gráfica, não. É o Greg Nicotero que tá ali, que aliás esse cara manda bem pra cacete. E é ele que tá ali na maquiagem, cara. Do mesmo jeito que fazia. Inclusive, ele trabalhou com o Romero em algumas oportunidades. E, enfim, é esse mesmo, esse esquema do zumbi lento, cara. Porque, teoricamente, é um negócio que, inclusive, no próprio Night, no primeiro filme, no Night of the Living Dead, um personagem fala, cara. Ele olha lá pra fora e fala, cara, o que a gente tá fazendo preso aqui dentro dessa casa, cara? Os caras são leves, eu consigo passar correndo por eles. E, assim, é isso, cara. É um negócio que, teoricamente, você conseguiria lutar contra, mas que, pô, quem viu os filmes sabe que a banda não toca bem assim.
É o efeito Lemmings, né? Eles são ridículos de controlar, mas quando junta uma galera, aí você se ferra.
É, não, assim, falando um pouco de sociedade, né? Quando você tem uma calamidade, uma catástrofe, seja ela qual for, apocalipse, zumbi, terremoto, qualquer porra, as pessoas não sabem se comportar socialmente em grupo, cara. Então, mas é verdade, cara, é um desespero. Inclusive, em alguns filmes, às vezes é melhor você estar sozinho do que em grupo, porque talvez sozinho você consiga sobreviver muito melhor, muito mais fácil do que estando em grupo, pelo comportamento social das pessoas. É por isso que eu curto um pouco mais a versão de zumbi lento. Eu gosto muito mais.
Sabe uma coisa que nessa época de Romero contribuía para o fato de eu não comprar muito a ideia? Essa coisa deles comerem cérebro. Você pega um bicho, ele tá podre, ou seja, ele é frágil. Aí de repente você dá uma cabeça, como é que ele vai chegar no cérebro? É como se eu chegasse pra minha avózinha, que tem 100 anos, e na verdade ela tem 100 anos mesmo, ela faz 100 anos mês que vem, e der um coco pra ela. Falei, ô vó, come esse. Não, come a melequinha que tá aqui dentro do coco. Como é que ela vai fazer isso, cara?
Você tá perdoado porque você lembra de Nietzsche que não conhecia o filme do Romero. Esse negócio de comer.
Peraí. Deus me livre, eu não tô comparando a minha avó com um morto-vivo, gente, pelo amor de Deus. Caso a minha família esteja ouvindo, foi só um exemplo, então continua aí.
Então, esse negócio de zumbi que come cérebro, isso é invenção da porra daquele filme, da Volta dos Mortos-Vivos.
A volta que tem os melhores zumbis da história, na minha
opinião. Beleza, mas assim, isso é invenção desse filme, ele ficou gravado na cultura pop essa porra, cara. O zumbi come qualquer parada, não tem essa de cérebro não, ele vai comer o que passou na frente, maluco. É igual adolescente na rua, assim, quando a galera tirando morte.
Ele não tem essa. Eles dizem na Volta dos Mortos-Vivos que você tem que. Os mortos voltam à vida e falam também. Então tem uma cena que tem lá um zumbi pela metade que fala que eles comem cérebros porque morrer dói. Então quando eles comem cérebros, alivia a dor de morrer.
Caralho. É o caô do caralho.
E sério que você.
Sim, é caô, mas é engraçado pra caralho. Porque o filme é de rolar de rir.
Não combina, cara. O filme de zumbi não pode ser engraçado, cara. Aí.
Pode sim.
Olha só.
Não, cara, não. Perde todo o glamour, cara. Desglamoriza a coisa. Eu acho que. Irmão, olha, a gente vai falar de Zumbiland, cara, eu vou botar no mudo e foda-se você.
Mas é filme engraçado, Zumbiland não é engraçado. Eu penso em Fido do Mascote, eu penso em Todo Mundo Quase Morto, que é Shaun of the Dead, eu penso em Volta dos Mortos-Vivos.
Nossa, Shaun of the Dead, cara. Ah, tá, vamos lá, gente. Chateado, hashtag chateado.
O X, por favor. Mas então, com essa história aí do zumbi rápido, zumbi lento, e aí, o que cada um prefere?
Então, o cerne é o seguinte, cara, pra mim, zumbi rápido não é zumbi, é monstro. Ponto, acabou. É um monstro, brother. Talvez eu vá ser queimado vivo por falar isso. Resident Evil não é zumbi, cara.
É, eu também concordo. Resident Evil não é zumbi.
Não é zumbi, é monstro. Não adianta querer botar o Resident Evil nesse bolo aí. A gente pode até botar, porque tem videogame, filme, tem a gostosa lá, Xuxa Xeleles. Pode falar dela, se quiser. Comenta que ela é uma gostosa.
Mas e o Guerra Mundial Z, cara? Que os bichos...
Porra, então, assim, eu gosto. Eu curti o filme, tá? Eu curti o filme. Mas eu vi aquele filme mais como uma... Ih, agora fudeu, do que... que filme de zumbi bom pra caralho, sabe?
Sei. Eu gostei muito da movimentação deles, que pela primeira vez em um filme de zumbi, eu vejo eles não se importando muito com eles, sabe? Eles correm pra caramba e eles saem batendo em tudo, sabe? O que se esperaria de alguém que não tá mais raciocinando. Só tem um instinto.
A categoria de zumbi virou o que virou zumbi? Zumbi assim, o cara morreu e volta à vida. Fudeu, é zumbi. Então, tipo, hoje já tem tudo quanto tipo zumbi. Ou é zumbi por vírus, o cara morreu e um vírus faz o cara ficar super com raiva. Tudo virou zumbi. Então, pô, a gente tem que separar o que é o que, né?
É, na verdade, assim, a gente tem o filme de zumbi, né? O filme de zumbi, ele pode não ter zumbi, por incrível que pareça. Como, por exemplo, o Extermínio, que a gente citou, é um filme de zumbi que não tem zumbi. Partindo do princípio que zumbi é um cara que morreu e voltou, no Extermínio ninguém morreu, tava todo mundo vivo. O cara toma um tiro no coração e extermina, o cara vai morrer, ele é uma pessoa. Porém, uma pessoa que tá controlada com o vírus da raiva, tá loucão, o cacete. Mas assim, é um filme de zumbi, não sendo um filme de zumbi, mas é um filme de zumbi, cara, entendeu? É a temática do filme de zumbi. A gente tem outros casos também, né, tipo dos zumbis sobrenaturais, que seria o caso ali do Hack, né, do Quarentena. A gente tem...
Demons, do Lamberto Bava.
Isso, do Lamberto Bava, Demons, né, a série italiana, que os zumbis eram por possessão demoníaca, mas, de novo, era um filme de zumbi, que tinha todo a temática, o esquema de um filme de zumbi, né? Então, sim, mas é o que você falou. Hoje em dia, tudo é zumbi, né, cara? É um bicho esquisito na tela lá, que tenta atacar as pessoas e virou zumbi, entendeu?
Olha, um bicho esquisito na tela, que tenta atacar as pessoas, mas não foi vendido como zumbi, acertadamente, na minha opinião, é aquele do Will Smith, Eu Sou a Lenda.
Eu Sou a Lenda.
Mas eu Sou a Lenda tá mais pra vampiro, como zumbis. Cara. Mas Eu Sou a Lenda tá mais pra vampiro do que zumbi.
É, na verdade, é uma mistura. Eu acho que eles tentaram misturar duas coisas ali. É um filme que eu curto, tá? Justamente por não se vender como um filme de zumbi, um filme de bichos, que tem um comportamento estranho. Eu acho que realmente vale a gente citar ele, mas, tipo assim, não é filme de zumbi, ponto, acabou. Vocês podem me chamar um pouco de fanboy, assim, mas, cara, eu tô cagando, na verdade. Não existe lógica melhor pra você entender o que seria um apocalipse zumbi do que o Walking Dead, realmente, assim. Pensando um pouco na construção do que é um zumbi. É uma doença que fica no cérebro, ela tá incubada lá, todo mundo tem aquela merda, morreu, ela ativa. Ponto, acabou, brother.
Eu tenho um problema com explicação, cara. O legal do Romero, cara, dos filmes do Romero, é que ele nunca explicou porra nenhuma, cara. A primeira cena do Night era a mulher enterrando o irmão voltando pra atacar ela, assim, do nada. Essa mulher sai correndo, vai procurar uma casa, nisso ela já tá sendo caçada por um monte de galera que ela não sabe de onde veio, e a tocada do filme é essa, cara. E na trilogia dele toda, é assim, cara. No Day of the Dead, que seria o último da trilogia original, que ele tentou meio que, porra, tinha aqueles caras militares que pesquisavam, tinha o Bub lá, que era o zumbi meio inteligente, o cacete, mas mesmo assim ele não explicou. Então, isso eu acho legal, cara. Tipo assim, foda-se, não importa como apareceu, cara. Apareceu, teu rabo tá na reta e tu tá ferrado, maluco.
Mas o Walking Dead não explicou como é que começou. Não entrou nessa.
É, explica como ela é ativada, né? Explica como a coisa começou a existir. Eu acho assim, se eu fosse refazer toda essa coisa pra chegar mais próximo da realidade, se Deus quiser isso vai acontecer, o apocalipse zumbi.
Então, você ia gostar, cara? Fala sério.
Porque a maneira alguém fala próximo da realidade e fica falando de zumbi.
Mas
tudo bem.
Mas por favor,
eu tô mais preocupado com o apocalipse boitatá quando os boitatás atacarem a terra. Mas tudo bem.
Eu acho, cara, que o que se aproxima maior de uma possível realidade, né, é uma mistura entre Guerra Mundial Z e Walking Dead, que é uma doença que se desenvolve com um paciente zero, aí partindo pro Walking Dead, agora fica incubada e é ativada quando o cara morre. Eu acho que seria uma coisa bem plausível.
Vocês já ouviram falar daquele parasita Toxoplasma gondii?
Sim.
Que é o lance lá dos ratos? Pra quem não conhece, existe um parasita, tem esse nome, Toxoplasma gondii, com dois is, pra quem quiser procurar no Google. Ele infecta rato, mas ele só consegue se reproduzir no interior do intestino de um gato. Ou seja, ambientes completamente distintos. Então, o que ele faz para que o rato vá parar para dentro de uma barriga de um gato? Ele faz com que a região do cérebro do rato responsável pelo medo pare de funcionar. Ou seja, ele para de se esconder, começa começa a andar sem ser pelos cantos, para de ter medo de gato e, logicamente, que ele acaba sendo devorado. E aí, sim, o bicho vai para dentro do interior do intestino do gato e ali o parasita se reproduz. E um terço da população da Terra tem algum tipo de toxoplasmose, mesmo os que não têm nenhum risco para a saúde. Agora você pensa, imagina se parte desse um terço sofre algum tipo de mutação que causa esse prejuízo pra gente nesse nosso, sei lá, instinto de autopreservação. Ou se um dia houver um cataclisma qualquer, vai ser por aí. Alguma coisa que a gente já tem incubado e de repente a coisa se dispara.
Vocês lembram também do caso das formigas zumbis?
Isso eu não conheço.
Pô, isso aí foi, cara, quando minha cabeça explodiu, eu falei assim, por favor, chegue logo. Cara... Parece que numa universidade da Pensilvânia foi relatado um caso de umas formigas estudadas em laboratório, que quando elas tinham um fungo, foda-se, o Phenocordyceps unilateralis do caralho A4, que quando a formiga entrava em contato com esse fungo, o fungo matava a formiga e depois começava a controlar a formiga. Eu acho que, cara, um caminho aí, brother, pra realidade e pras coisas que eu já tô comprando, né, e tal, me preparar.
Tá fazendo um bunker aí?
É, tipo, tem uma katana, por favor, tá, gente? Nada de armas de fogo. Todo mundo com uma katana.
Michonne.
Michonne forever.
Mas então, voltando a essa parada, assim, se fosse pra acontecer no mundo real, cara, eu acho que realmente, assim, um vírus é a maior chance mesmo. Eu vou pender mais pro lado do extermínio aí, nesse caso, cara. Porra, o cara morrer e voltar... Porra, é meio puxado. Mas assim, no extermínio, cara, tipo, era um super vírus mutante da raiva, que era transmitido pelo ar, e ferrou, cara. Assim, o ser humano ficava alucinado com o comportamento de zumbi mesmo, correndo atrás e atacando tudo que via pela frente. Mas ainda era um ser humano. Você dava um tiro na perna, o cara ia parar. Você dava um tiro no coração, o cara ia morrer. Eu acho que isso é mais viável, cara.
Tanto
é,
mas que, spoiler para o fim do filme, do extermínio, a situação começa a ser controlada quando as pessoas começam a morrer de fome. É. Porque não são zumbis, não são mortos. Eles são pessoas que estão vivas, estão infectados. Nisso aí eu concordo com o Rod. É, se for acontecer um troço desses, isso pode acontecer, diferente de um apocalipse zumbi que é divertido, mas é ficção.
É, na verdade, os filmes de zumbis e séries mais atuais, eles tendem a falar de vírus porque é uma coisa mais plausível, né, cara? Eles tentam deixando esse lado de misticismo e voodoo pra trás pra falar exatamente de vírus. Ou é vírus ou é alguma raça alienígena que tá dominando os corpos humanos, que não deixa de ser zumbi, ou então alguma coisa cibernética e tal, mas tá tendendo pra esse lado aí. Esse negócio de voodoo aí vai ficar passado mesmo.
É, mas o legal era quando não era nada, cara. Tipo, não interessa por quê. Eu, pelo menos, pra mim, a melhor explicação é nenhuma explicação, cara. E nesse ponto, eu acho que o, se não me engano, o Dawn of the Dead, também, o remake do Zack Snyder, ele também é nesse esquema, cara. Começou a acontecer e foda-se, ninguém sabe por quê, cara. E já começa no desespero, na pressão e vambora até o fim assim.
Olha, eu acho mais legal, cara. Eu não me importo com essa coisa de ter que saber como é que começou. O que me incomoda é quando não explica ou quando é contraditório como é que é a infecção. Porque tem uns que dizem que é o sangue. Ah, se o sangue respinga, pronto, outra pessoa morre. Tem outros que falam que é por mordida, precisa de alguma coisa da saliva. Mas outros não. O cara morre, de repente, escorrega na escada, quebra o pescoço, volta como zumbi. O que eu acho que é contraditório de alguns filmes é justamente isso.
Eu não sei, assim, eu acho que todos tentam dar um plot para o filme ficar interessante. Que é um filme de zumbi, primeiro, ele tem que ter um porquê das pessoas serem infectadas. Isso não precisa ser dito logo no início. Mas acho que um desfecho seria, poxa, fomos infectados por causa disso ou daquilo outro. Outra coisa, tem que ter conflitos humanos, tem que ter, porque o ser humano, como eu falei anteriormente, ele se desespera em catástrofes, sabe? Então, assim, são pessoas se matando pela sobrevivência, independente de serem zumbis ou não. E outro, zumbi não corre, brother. Um morto não corre. Então vai se fuder. É monstro, não é zumbi.
Afonso, um morto anda? Assim, porque se pela lógica um morto anda, o morto pode correr. O morto pode fazer polichinelo, o morto pode, sei lá.
Então tá, então. Então vou responder a sua pergunta de forma doutoral. Suponhamos que um morto ressurja, né? Ele morreu por algum motivo.
Sim.
Certo? Esse certo. Motivo vai dar um dano nele de alguma forma. Certo. Vai impedir ele de fazer algumas funções. E ele vai estar chateado fisicamente falando. Então, assim, um cardíaco, se ele morrer, ele não pode correr, que ele vai morrer de novo, cara. Um cara que tomou um tiro no rim, ele não pode correr porque ele não vai aguentar, vai sentir dor. Um cara que morreu de ebola, tá todo fudido por dentro, brother. Ele não pode parecer o Usain Bolt, saca?
Então, pela sua lógica, alguns, então, podem correr e outros não.
Não, cara, nenhum pode correr, cara. Você consegue correr igual um animal com gripe?
cara, se o cara morreu de susto, por exemplo, morreu dormindo.
Porra, quem morre de susto, maluco?
O cara morreu de susto, ele tava dando deu o butico antes, né, cara? Dando que deu o butico antes, porra. Não, pera aí.
Imagina o lápido do cara, morreu de susto. Porra, que merda, maluco.
É, sabe? Ah, morreu de velhice. Desculpa, cara. Porra, idosos não correm, sabe?
Eu entendi qual é, cara, mas eu acho que, assim, o cara tá morto ali, qualquer porra depois tá valendo, cara. Acho que não tem essa, não.
Agora eu vou polemizar, então. Já que vocês estão tentando levar pro lado científico da parada, e por que que os putos não se decompõem?
Eles se decompõem, sim.
Não se decompõem, senão você ficava um mês em casa esperando. Então, mas se você ficava um mês em casa esperando, você olhar lá fora, tava todo mundo caindo de volta no chão, porque teria sido detonado, cara.
Ah, mas é assim,
não é por aí. Não, senhor. Não é assim que funciona, enfim. Não, o Walking Dead mesmo, os caras passam meses o caralho fugindo e a porra do zumbi tá lá inteirão como ele tava no primeiro dia.
Peraí, mas quanto tempo você acha que passou do Walking Dead, cara?
Passou pela idade agora. Pela idade do moleque filho do policial lá, já passou um tempão. Porque você vê o moleque 4 anos atrás.
A da prisão, se não me engano, passou 6 ou 8 meses de cara, assim, logo. Entre o final da segunda e o começo da terceira. Mas enfim,
mas nego viajou na série, cara. Nego viajou.
Mas, assim, o ponto é o seguinte: então, primeiro, o zumbi não se decompõe. Segundo, onde vai a parada que ele tá comendo? O zumbi faz cocô, cara? Sim, senão ele ia ficar com porra de um barrigão, ele fica tudo dentro da barriga dele, cara. Ele tá engolindo aquele pedaço da carne. Pra onde que vai parar aquilo?
Eu também já questionei. Se o zumbi morreu, não tem mais movimentos peristálticos. Por que que ele come?
Exatamente. Então, assim, se a gente for levar pra esse lado...
Ele reproduziu o vírus, cara. O vírus, na verdade, o zumbi, a ideia do vírus zumbi, ele quer reproduzir aquele vírus de que nem qualquer coisa quer reproduzir, sacou? É? Então ele tenta atacar as outras pessoas pra poder que o outro corpo tenha o vírus também e vai aumentando a família, sacou? É?
Mas ele come, cara. Todo filme eu mostro o cara mastigando lá o pedaço de nacão de carne, felizão, igual a peça de picanha, maluco.
É uma retroalimentação, cara. Os caras estão ali comendo pra alimentar aquele ecossistema criado na doideira ali, entendeu? Aquilo não precisa sair, aquilo apodrece lá dentro. Lógico que, meu irmão, um zumbi glutão, ele vai explodir, provavelmente, né? Vocês não vão acabar com o meu mundo, tudo é explicável.
Não, não quero acabar com o mundo de ninguém, não. Mas, assim, tem coisas que tem lógica, tem coisas que não tem lógica. Eu, um tempo atrás, eu escrevi pro um site muito bom, aliás, um tal de tbbt.com.br, um texto sobre a banalização do zumbi. Eu sou muito fã de zumbi e eu enchi o saco porque virou modinha. E cansei de modinha, aí vem a série que começa bem e vira uma porcaria, que é o Walking Dead, aí lançam comédia romântica de zumbi, que é aquela porcaria de Meu Namorado é um Zumbi. Aí
vamos fazer
um...
Você achou bom o Meu Namorado é um Zumbi, cara?
Cara, eu vi os três Crepúsculos, três, sei lá quanto tem aquela merda de Crepúsculo no cinema, cara.
Então olha só, então beleza, gente, valeu, galera. Boa noite.
Então, cara, quando eu fui ver esse filme do zumbi, eu falei, porra, é a mesma pegada, né, cara? É aquela parada. E, porra, o filme até que tem umas situações interessantes, cara. Aquele esquema dos ossudos lá que corria e tal. Era, cara, é legalzinho. Diverte, cara.
Só que não.
Eu fico com expectativa lá embaixo, então.
Ah, mas aí é uma coisa. Aí você vai achar que tá indo ver uma merda. Aí a parada é uma merdinha, não é um merdão. Eu, na minha opinião, é um cocô humano.
Aquilo é muito ruim. Mas assim, aí eu fico com raiva disso, porque eu gosto de zumbi, gosto do conceito de zumbi, gosto dos filmes de zumbi, só que é tanto filme ruim, tanta coisa fraca, tanta coisa incoerente que é lançada por aí, que encheu o saco. A gente podia voltar a ter poucos e bons filmes de zumbi.
Então, mas aí a gente volta naquela questão que eu falei no começo. Por que que uns são melhores que os outros, cara? Pode ver que todos os que são bons, que a gente falou, os do Romero, os Termínio, todos eles, até o Guerra Mundial Z, cara, todos eles têm o lance da relação humana. O que acontece? Depois esses filmes novos, que eles começaram a fazer principalmente agora, né, dos anos 2000 pra cá, é filme pra essa geração mais nova e tal, ele tá nessa pegada de videogame, cara. O filme é só um cara sinistrão, uma gostosa, normalmente, matando um zumbi a rodo na tela o tempo todo, jogando, porra, cortando cabeça, cortando braço, aquele sangue jorrando, porque a molecada hoje em dia gosta disso, cara. E o filme não tem história nenhuma, é isso o tempo todo, entendeu? Pra gente, que tá acostumado com outro esquema de filme, né, com essa pegada mais filosófica, a gente não curte esse tipo de filme desse que tem hoje em dia, entendeu?
E aí, tocando no ponto lá que o Afonso levantou, pra mim, filme de zumbi pode ter qualquer coisa, mas tem que ser focado justamente nas pessoas e não nos zumbis. Os zumbis só estão lá pra compor o cenário. Aquele filme do shopping, Volta dos Mortos, o que eu achei muito bacana, que costurava o filme, era eles tentando se relacionar, por exemplo, com o cara do outro lado da rua. E eles indo vendo, cara, olha, o cara tá cercado, a comida dele tá acabando, ele já tava escrevendo mais fraco, sabe? Ou a relação mesmo ali dentro do shopping com aqueles seguranças que se achavam uma autoridade maior do que os outros. E aí você vê que eu tô correndo risco aqui muito grande, talvez maior do que se eu estivesse sozinho. Essa questão é que eu acho muito interessante.
Eu concordo com o Afonso, cara. Assim, eu sou fãzão do zumbi lento. Pra mim, zumbi é zumbi lento. Mas, especificamente, esse filme, eu acho esse filme do caralho, esse Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Pra mim, é um dos melhores filmes de zumbi, apesar do zumbi rápido, cara. Exatamente por causa disso, cara. Eles trabalharam muito bem, cara, esse lance, essa comunicação com o cara do outro lado. O filme é do cacete, cara. Eu achei um filme bom pra cacete. E, assim, outro lance...
Rapidinho, vocês chegaram a ver esse filme no DVD? Vocês chegaram a ver no
DVD? Esse filme é no cinema, cara. Eu vi no cinema.
Porque em DVD tem um extra que é o lado do outro cara. Ele fazendo registros dele mesmo. Aí aparece ele pra câmera. Pô, eu achei uns caras lá do outro lado do shopping. Tô tentando me comunicar com eles, sabe? É muito bacana. E aí eles pegam várias partes do filme e passam pela visão do outro cara.
O lance desse filme que, tipo, por que eu acho ele um dos filmes tão legais assim, cara, uma cena inicial, primeiro que sim, todo filme de zumbi que tem uma garotinha zumbi já começa contando um ponto, você vê o Night tem, o Walking Dead tem, e esse filme também tem, a primeira cena é da garotinha zumbi lá dentro da casa, e quando o pai dela foge dela, acontece uma cena que eu achei muito maneira, que ele tá correndo, do lado de fora já tá o azaralho, né, correndo pra tudo que é lado, ele sai correndo, e assim que ele sai da porta dele, vê um zumbi correndo atrás dele, só que quando ele tá correndo pra esquerda, passa um vizinho dele correndo pra direita, meio que entre ele e o zumbi. O zumbi se liga que aquela presa é mais fácil, que tá correndo menos do que o cara, ele desiste de perseguir o cara, que tá vindo pra esquerda, e ele vai pra direita atrás do cara mais lento. Pensando assim, que o zumbi é um predador, nunca tinha visto isso num filme de zumbi, eu achei do caralho.
Eu tava tentando lembrar o filme que tem aquele zumbi líder lá, o que alguém chamou de líder sindical dos zumbis.
É o Terra dos Mortos.
Terra dos Mortos, né?
Terra dos Mortos. Era o frentista, né, cara?
Era o frentista, exatamente. Achei genial o zumbi sindicalista, cara. Assim, ele não foi o primeiro filme de zumbi que eu vi, mas ele é a minha memória mais longínqua, assim, de lembrar da estrutura toda, assim. E eu lembro do lance dos zumbis andando por dentro da água e tal, aquela invasão dos zumbis entrando, passando pelo lago, essa liderança toda, assim. São zumbis um pouco com superpoder, assim. Eu também sou meio crítico dessa coisa de superpoder de zumbi, assim. Eu acho meio bizarro.
Pegada Diferente foi uma série... vocês já assistiram? In the Flash, é uma minissérie da BBC. A história é o seguinte, é como se tivesse tido lá o apocalipse, né, com os zumbis, só que o governo descobriu a cura, e o protagonista da história é um zumbi recuperado. Então, aos poucos, o governo vai liberando eles de volta para a sociedade, e ele tenta voltar para a cidade onde ele morava, mas a sociedade rejeita eles. Você vê que eles são ainda meio, carne meio podre, mas voltando a circular sangue, ainda tem umas cicatrizes e tudo mais, mas já começa a pegar um pouco mais de cor. Eles precisam tomar uma droga para que isso aconteça, se eles pararem, eles vão morrer. Mas a grande questão nessa história é como é que a sociedade trata os caras. Todo mundo fica com desconfiança porque eles mataram um monte de gente conhecida. Eles têm flashbacks, pesadelos de quando eles estavam matando, e eles se punem por causa disso, que ninguém gosta de ser um assassino, então eles morrem de medo na hora de dormir, que é a hora que os pesadelos voltam. E tem toda essa coisa de as pessoas não confiam mais em mim, tem a galera que não aceita, que não, eu vou tentar matar você do mesmo jeito, se você já tá morto, a lei não pode me impedir de matar uma pessoa que já tá morta. É bem bacana, fica a dica aí pra quem quiser ver, In the Flash.
O Afonso tinha claro comentado, né, sobre que queria que acontecesse um apocalipse zumbi de verdade e tal. E eu pergunto pra vocês, cara, e se acontecesse mesmo, o que vocês vão fazer? Vocês têm algum plano, alguma rota de fuga já definida? Porque assim, eu penso nisso pra caralho, cara. Quando eu morava no Rio, principalmente, eu tinha todo...
É uma preocupação incrível isso, né?
Eu tinha um esquema, eu perdi tempo da minha vida pra fazer isso daí, cara. Eu tinha todo um esquema, cara, ir correr pra Marina da Glória, pegar um barco, tentar chegar em Ilha Grande, assim, era todo um esquema, cara. Aqui em São Paulo eu não tô, aqui eu tô ferrado, porque porra, não vou conseguir sair nem do lugar com trânsito, vou morrer aqui mesmo no Rio Tietê, mas enfim.
Rod, tá fudido, porque a regra número 1 é cardio, maluco, e aí o bicho vai pegar.
Não, mas aí é a parada do Zumbiland. Mas assim, o que vocês fariam, cara, num caso desse aí de verdade?
Rod, eu acho que é mais interessante pensar em algum apocalipse boitatá ou algum apocalipse Saci-Piriri, porque se é um negócio que não vai acontecer, a gente pode se divertir com outras coisas, né?
Não estraga a parada.
Pessoa descrente, cara, pessoa descrente. Os descrentes são os primeiros a morrer, cara.
Estão fica aí. Eu faço questão de virar zumbi com o meu Elvésio.
Opa! Rolou um desejo aí de fundo, hein?
Vamos voltar, isso aqui é um podcast sério, né? Declaração de amor, por favor, em ordem.
Mas aí, sério, ninguém tem plano, nada? Vocês vão ficar tudo no...
Então, eu não tenho um plano, assim, formatado, porque eu não sei onde eu vou estar. Eu só sei o seguinte, eu sei duas coisas. Meu irmão, virou zumbi, foda-se, pode ser, meu irmão, minha mãe, virou zumbi, morre.
Eu vou além, nem deixa virar, cara. Foi o mordido, maluco, vai virar, cara. Já passa o rodo antes, que é mais fácil pra você, né?
Cara, aqui em casa é o seguinte, eu sei que eu corro mais que a minha esposa, meu irmão, então...
Não, assim, proteger a família. Eu, por exemplo, eu vou ter uma task no Apocalipse Zumbi. Tentar achar o meu filho. Isso eu vou tentar, se ele não estiver comigo. E aí depois eu decido pra onde eu vou. Lógico que eu não vou pra grandes centros, porque isso é uma burrice. Fica a dica aí, nunca vá pra grandes centros.
Mas nós já moramos no grande centro, né, cara?
Então... Não, fuja dos grandes centros, vá pra uma periferia. Tá aí o Walking Dead pra servir de benchmark pra todo mundo aí, né? Pra todo mundo entender o que que tá fazendo. Uma coisa que eles fizeram muito interessante na primeira temporada, que eu não me lembro agora exatamente o detalhe por que eles tiveram que sair, mas eles acharam uma represa que tinha um lugar mais alto. Eles não deviam ter ficado lá embaixo, eles deviam ter ido ficar pra aquele lugar mais alto e de alguma forma se precaver e se proteger, criar barricadas ali e ali fazer mais ou menos uma mistura de Woodbury com a colina, entendeu? Aquilo ali pra mim é o ideal. Lógico que isso aí tem que ser construído ao tempo, mas eu ia catar um lugar nesse esquema assim, perto de uma represa, com um possível lugar pra fazer umas barricadas, algumas coisas assim, e sempre com armas que não barulhentas, sempre com como é que é o nome lá, aquela besta, não é besta, não é um amigo idiota não, aquela besta que atira...
Oh, mas o amigo idiota pode salvar tua vida também, você larga ele lá e sai correndo.
É, eu acho possível também você poder cercar de idiotas pra poder empurrar eles no meio do...
Eu acho que o segredo é ilha, cara, ilha que vai conseguir te dar alguma tranquilidade. Imagino que zumbi não nade, né?
Depende, tem filme que já mostrou isso. O filme italiano lá, como é que é? O Zombie 2?
Zombie, do Lúcio Fulci, é.
Pois é, o zumbi, se ele tá morto, ele anda debaixo d'água.
Ué. Cara, ele é do Walking Dead também, cara.
Ele não só anda debaixo d'água, ele é atacado por um tubarão e ele luta com o tubarão. Você não lembra dessa cena, cara?
Ai, meu Deus do céu.
Ele arranca um pedaço do tubarão, ele morre, depois o tubarão arranca o braço dele, ele vai embora.
Depende do tipo de zumbi, tu vai, tipo, botar fogo pra shopping, os caras não vão subir escada, meu irmão. Tu fica lá em cima, tem comida pra caramba, parado. Mó estresse a parada. Porra. Pô, meu irmão, qual tipo
pois
de zumbi
é, que
tu é?
Pois é, tem que vencer o zumbi que sobe escada. Então tem que desligar a escada, né? Também tem isso. Senão ele não sobe escada, mas é escada rolante.
São zumbis lentos, né? Zumbi rápido não vem.
A minha pegada era a mesma saída pro mar, cara. Eu tô com GG, cara. Procurar uma ilha. Claro, antes de ver se não tem ninguém lá, pra não fazer igual o final do Dawn of the Dead, né? Que o cara chegou. Aliás, foi um spoiler do filme, tá? E eu esquemei a ilha, cara. O único filme que eu lembro que os caras se deram bem no final foi o Day of the Dead, o Dia dos Mortos, do Romero, que mesmo pegado, eles fogem no helicóptero pra uma ilha, só que era uma ilha menor, e aí realmente acaba os caras lá pescando, tranquilão, e beleza, final feliz.
Me pergunto por que ninguém nesses filmes de zumbi não faz um fosso em volta da casa ou em volta da cidade? Porque o zumbi que cai no fosso não vai conseguir sair.
Como é que você vai fazer um fosso, cara? Você não pode contratar uma empreiteira pra fazer isso. Tem que ser você, e não dá pra fazer um fosso normalmente.
Olha só, do The Walking Dead, nos quadrinhos, eles estão numa cidade que tem essa parada. O problema é que os zumbis vão caindo, vão mexer o fosso e vira.
É,
não tem mais, cara. O fosso ele dura até a quantidade de zumbis estampar aquilo ali. É igual o muro no World War Z, assim, até encher de zumbi naquela merda e virar um monte de formiga atravessando o muro. Um abraço.
Eu acho uma ilha complicado. Se der alguma doença na porra da ilha, brother, e nego começar a morrer, tu não tem pra onde correr, brother. Acho ilha complicado, mas eu ainda prefiro ficar em terra firme, mas lá bonitinho, lá, estilo Woodbury, perto, né, de recursos e tal, eu acho que é a melhor saída.
Tá, aí digamos o seguinte, você tá no meio da cidade, você vai se esconder aonde? Tem uns que dizem que, pô, supermercado é legal, tem outros que vão pro shopping, tem outros que preferem ficar em casa.
O mais inteligente é tu, meu irmão, pegar um carro e sair correndo, Braga.
Depende, porque se os carros estiverem abandonados, você não vai conseguir
passar deles. Não, isso é no início, estamos falando de start, deu um start, deu merda, fudeu, pega um carro e mete o pé, Braga. Agora, se você acordar no meio da puta, tava em coma, fudeu, aí você acorda, tá tudo fudido, aí, amigo, senta e chora.
Eu acho que na vida real, muita gente é ficar em casa, cara. Ele ia ficar, porque assim, diferente da realidade americana, que é a maioria desses filmes, porra, lá mostra aquelas casinhas sem muro, então aquela cerquinha branca, baixinha, as casas com muito vidro. Aqui não, cara, aqui a gente já mora em Fortaleza, cara. Porra, um zumbi normal, lento, nunca ia entrar no prédio que a gente mora, cara.
Eu acho que eles não vão entrar, mas a gente vai acabar tendo que sair, porque não dá pra pedir pizza. Em alguma hora você vai ter que sair.
Mas aí aí você fica com aquela esperança de que, porra, vou ficar aqui na minha e, sei lá, a polícia, o exército, o bombeiro e o caralho na quatro vai resolver o problema. É só eu esperar que, se o cara entrar nessa, tá fudendo, cara. Porque a gente viu que, nesses casos, o exército e a polícia vai ser pro saco, né, cara? E o cara vai ficar lá esperando, vai botar a plaquinha na janela, oh, eu tô aqui, o caralho, e vai morrer de fome, cara.
Sabe uma coisa que ninguém nunca pensou? Meu irmão, a gente vai ficar sem internet, brother.
Pode crer, cara.
O que vai ter na primeira semana de foto no Instagram de zumbi, cara, não vai, cara, meu irmão, não vai ter na história deste país outro número de fotos mais legais. Agora, e depois de um mês?
Fudeu. As pessoas vão ter um treco, cara.
Agora, a parada que eu acho maneira, cara, que você falou de não ter internet, a parada que eu sempre acho maneira desses filmes é aquela transmissão de emergência, aquele broadcast lá da televisão americana, cara. Eu não sei porquê, cara, me dá uma agonia ver aquela mensagem gravada, porque assim, sempre que mostra aquilo, você sabe que deu merda, cara. Uma merda grande, assim.
Lembra quando acabava a programação da Globo e aí vinha aquela mensagem automática? Era meio deprê, né?
Isso acabou, né?
Tem mais isso, não.
Tem uns dias de revisão de foda-se lá qualquer.
Eles têm que ver, reparar equipamento e tudo mais, tem que desligar.
Voltando ao zumbi. Cara, por que nego não sai passando rodo com os tanques por cima deles? Eu nunca entendi isso, assim, sacou?
Porque, sabe o que acontece? Chega uma hora que tem tanto zumbi que teu tanque encalha.
Porra, mas vai passando por cima, cara. Passa por cima tanta coisa. Você não vai ficar parado esperando montuar. Vai sim. Vai não, ser maneiro pra caralho. Cara. Tipo o Monster Truck, assim. Cara, imagina a posição do zumbi de Monster Truck.
Que é facílimo achar um Monster Truck aqui, né?
Se você fosse um cara que tá vindo com um plano, você teria um plano.
Teve um Rio Funk que teve aqui no Rio, acho que foi 2008, que teve um curta de zumbi, que eu não lembro o nome, acho que era tipo Ted the Zombie. E era um zumbi dando declarações, porque ele tava reclamando, porque afinal a sociedade era contra ele, e ele gostava de fazer sexo, porque afinal o rigor mortis ajudava, mas aí tinha gente dizendo que não podia, porque afinal era necrofilia e necrofilia é crime. Vou procurar isso, se eu achar, a gente manda o link do YouTube depois nos comentários.
Cara,
lá.
Como tem coisa tosta. Vocês viram aquele que é um Big Brother? O Dead Set?
Sim, esse
Dead
é legal.
Inclusive, é a primeira série sobre zumbi, não é Walking Dead, é a primeira série sobre zumbi, é Dead Set.
Aliás, o conceito do Dead Set é muito, muito legal, porque os caras estão isolados no Big Brother, estão isolados no mundo, não sabem o que está acontecendo fora do mundo, e acontece o apocalipse zumbi. Então os caras estão lá, não sabem que aconteceu o apocalipse zumbi, não sabem que não existem mais técnicos em volta, só existem zumbis, e eles estão lá dentro e não sabem o que aconteceu.
E eles começam a reclamar que pararam de mandar comida pra eles, a câmera parou de seguir os caras.
A câmera para de seguir, exatamente.
E eles continuam com aquela vida fútil, quando na verdade o mundo tá acabando, cara. Muito legal.
E só 5 episódios, né?
São 6 episódios.
Seis,
E o mais engraçado, cara, é que essa série é de 2008. E nessa época eu trabalhava no Big Brother. E, puta, era muito engraçado, porque era muita piada interna, que muita gente não saca. Mas a gente ali fala assim, caramba, isso é a cara do diretor, sabe? Quer dizer, eu não posso falar de diretor, porque todo mundo sabe quem é. Mas, pô...
Você já saiu de lá, você não pode mais ser mandado embora, cara.
Mas, pô, era engraçado, cara. Era bastante curioso.
E assim, é uma produção inglesa, né, cara? Então os caras, antes de todo esse blockbuster de Walking Dead, tinha lá os ingleses lá fazendo Dead Set, fica a dica aí pra galera. Aliás, aproveitando o bonde, pegando dica pra gente, acho que, finalizar o bloco. E aí, o que cada um sugere aí como dica de filme de zumbi pra galera?
É, rapidinho, antes, só eu achei aqui no YouTube, é Undead Ted. Então depois pra colocar lá o link, é um curta de 7 minutos. Mas então vamos lá, começando as dicas, eu gosto das três comédias que eu já falei, que acho que são as comédias boas, que é A Volta dos Mortos-Vivos, o Shaun of the Dead, que é Todo Mundo Quase Morto, e Fido, o Mascote, que é um filme que não sei porque quase ninguém aqui no Brasil conhece. É um filme que é uma mistura de Mulheres Perfeitas com o Morto-Vivo. É aquela sociedadezinha de Stepford Wives. Teve um apocalipse zumbi e conseguiram controlar os zumbis com um colar que eles usam, que usam os zumbis como servos. É um filme muito divertido.
É muito bom, cara.
Sabe por que pouca gente deve conhecer? Porque é comédia de zumbi, cara. Não deveria ser feito com comédia de zumbi.
Há controvérsias.
Pô, cara, eu vou falar que eu gosto de comédia de zumbi. Sei lá, eu nunca levei muita fé em zumbi, não, e acho que comédia é um bom modo de se falar de zumbi. Tipo, Shaun of the Dead eu acho muito maneiro, cara, e Zombieland também.
Ah, tem uma cena do Shaun of the Dead que é sensacional, que é quando o cara, ele acorda, sai de casa, tem aquela rotina toda dele atravessando a rua, indo pro mercado e voltando, e aí no dia seguinte ele faz a mesma coisa e tá acontecendo o apocalipse zumbi, e ele não repara porque tá tudo tudo aquela mesma, tudo igual na vida dele. Muito legal.
O final é foda, que eles inserem zumbi na sociedade, cara. Isso é maneiro.
Muito bom.
E aí, GG, o seu?
Eu fico com os dois iniciais que eu vi, cara. O Madrugada dos Mortos e Extermínio. Apesar de... Eu vi o Extermínio 2, achei meio forçaçãozinha, sabe? Típico produção de que tentou ganhar dinheiro em cima de um filme de sucesso. Vale, mas não chega perto do primeiro. Então, minhas duas dicas são essas. E o Dead Set. Dead Set vale a pena ver. Quem não viu, é muito bacana.
Então, eu gosto muito do Land of the Dead, porque é a minha memória mais recente. Enfim, eu acho que é um filme bacana. Eu acho que tem umas crises entre aqueles pseudo-militares lá, né? Aquela galera que se une lá, um grupo paramilitar. Eu recomendaria Land of the Dead.
Beleza, e eu vou emendar a dica do Afonso. O Land of the Dead é do Romero também, e na cronologia dessa série dos mortos do Romero, ele é o quarto filme. Então eu vou recomendar os três anteriores, que é o Night of the Living Dead, o Dawn of the Dead e o Day of the Dead. É a trilogia clássica do Romero, e esse que o Afonso citou, o Land, é o quarto filme. Então pra mim eu fico com os três clássicos aí. Apesar de que os remakes tanto do Night, do Tom Savini dos anos 90, quanto o Dawn of the Dead de 2004, que o GG citou, são excelentes, tá? Então, se você não gosta de filme preto e branco, por exemplo, pode pegar o remake do Night, se não gosta de filme velho, pode pegar o remake do Dawn, que você tá bem servido.
Se o pessoal não tá acostumado a ver filme de zumbi, acho que o World War Z é um bom filme pra pessoa começar assim, é um blockbuster.
Concordo.
E fez um pouco de sucesso aí e acaba que agrada a Gregos e Troiano.
Mas é verdade, eu indico, apesar de não gostar de zumbi que corre, eu indico o World War Z também, cara, porque a trama é boa, a trama é legal.
Vamos então passar direto pro bloco do...
Só mais uma pra fechar os filmes. Alguém conhece algum filme nacional de zumbi? Porque eu vi 5 longas nacionais de zumbi, só que não são muito conhecidos. É bom citar que existem longas nacionais de zumbi. Tem o Capital dos Mortos, que é um filme feito em Brasília. Tem o Zumbi, o Chimarrão Zumbi, do Peter Baestorff. Tem a Porto dos Mortos. E aí tem dois que são muito bons. Um cara chamado Rodrigo Aragão, é o nome que vocês devem guardar. Ele já foi citado como o novo Zé do Caixão. É um cara que fez 3 filmes. 2 filmes são de zumbi e o outro é A Noite dos Chupacabras, que é um filme sensacional. Eu tenho aqui em casa. E ele fez agora, esse ano, lançou o Mar Negro. Eu vi o Mar Negro agora no Festival do Rio. E o Rodrigo Aragão tava lá e ele falou que o filme deve entrar em cartaz, no circuitão. Então, a gente vai ter, se tudo der certo, em dezembro esse ano, um filme trash de zumbi no circuitão. E se alguém tem alguma dúvida sobre se o filme é bom, aparece uma baleia zumbi. Pronto. O filme que é uma baleia zumbi é um filme sensacional e é um dos melhores filmes de zumbi da história.
Ah, oh, meu Deus do céu.
Beleza.
Não só me surpreende você ter visto, como você ter o filme também.
É, esse eu não tenho ainda. Eu tenho os outros dois. Eu tenho o Mangue Negro e tenho A Noite dos Chupacabras.
Cara, você vendeu o filme pra mim em baleia zumbi, cara. Eu não vi mais nada depois disso. Eu só quero ver isso aí, cara.
Ô Elvésio, você que é um consumidor de filmes de zumbi, tá falando de filmes nacionais, eu ouvi falar, não vi, não faço a menor ideia da história, mas eu lembro do nome como se fosse ontem, Necrochorume. O filme de zumbi brasileiro com uma mensagem de conscientização.
Vai ser engraçado, mas se vai ser legal, não sei.
Ah, porque a baleia zumbi não é engraçada.
É engraçado e é legal.
Baleia zumbi é uma revolução no cinema, cara. Você não tá entendendo, cara. Eu já tô imaginando a sequência no SeaWorld, cara. Vai ser um espetáculo.
Vamos falar agora de Walking Dead, mas antes vale lembrar que os spoilers estão liberados. Então se você não viu as temporadas passadas, você devia estar agora na frente da TV, tirando atraso. Vamos lá então. Quem é que curte? O Rod eu sei que não gosta.
Não é que eu não gosto. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Walking Dead, cara. Eu gosto da série, pô, eu sou apaixonado pelo tema de zumbi, sempre gostei. Sim, a gente tem uma série que é uma super produção, blockbuster na TV, bem produzida. Cara, assim, eu não tenho o que reclamar. Só que eu tenho uma relação de amor e ódio por algumas coisas que a gente vai discutir ao longo aí desse bloco. Mas eu gosto da série, é uma série que eu gosto muito, cara.
Pra mim, o único problema de Walking Dead, e o único mesmo, é que tem uma hora que eles ficam muito focados na questão comportamental e fica meio novela, sabe? Eles esquecem um pouco do perigo da situação. Ou seja, fica uma perdição de tempo ali desnecessária. Mas de uma forma geral, cara, eu acho essa série sensacional.
É, Walking Dead tem um problema pior do que o lado novelinha, que é a falta de coerência. Tipo, porque assim, logo no início da segunda temporada, eu já peguei implicância com a série, porque teve aquela parada. Na primeira temporada, eles disseram, os nossos zumbis sentem cheiro. Pra você passar por perto dos zumbis, você precisa se cobrir de gosma de zumbi, porque senão ele vai sentir o seu cheiro. Aí, primeiro episódio da segunda temporada, o cara tá lá com o braço sangrando, eles estão no meio de um monte de carros, o cara se esconde debaixo do carro, passa um monte de zumbi e nenhum zumbi cheira o cara. Então eles estão dizendo, olha só, espectadores, vocês são trouxas, porque vocês, a gente vai botar qualquer porcaria aqui e dane-se vocês.
Mas o cheiro tem um rende, cara. Tanto que os zumbis, quando eles passam no meio da galera, quando eles se bisuntam de sangue, os zumbis chegam muito perto pra cheirar. Esse cheiro tem um rende, provavelmente é igual o olfato humano. Meu irmão, se eu peidar debaixo de um carro e você estiver me caçando, você não vai sentir necessariamente o cheiro do meu peido. O meu, no caso, vai porque fede pra caralho. Mas não de qualquer pessoa.
É, levando em consideração que aquela estrada tava num lugar, um descampado, a chance de ter vento ali também era grande. Isso realmente pode ser uma explicação.
E o cheiro também tá fudido, ser um cheiro de carnificina foda, tá tudo ali, era tudo um cenário, era tudo uma conjuntura que se você analisar o de fora e ser fanboy igual eu sou, você consegue entender.
Se bem que você for pensar bem, né, cara, o mundo deve feder muito, né? Tudo tá podre.
É verdade.
Cara, o principal problema do The Walking Dead é que o cara não quis fazer uma cópia fiel dos quadrinhos. E aí, nisso, ele começou a mudar uns detalhes, fechar coisa lá do quadrinho lá da frente, botar no início e do início pro fim. E aí, acho que ele começou a se perder nesse assunto. Como esse caso aí de se cobrindo de sangue, só acontece depois, eles resolveram botar no início, os caras cobertos com um pedaço de zumbis. Eu acho que ele se perdeu um pouco nessa tentativa dele de não ser o quadrinho.
É uma adaptação, cara. Então, assim, vai ter mudança. Até Game of Thrones tem mudança. O problema não é a mudança pela mudança. O problema é o cara fazer mudança ruim e errar em coisas básicas de continuidade, de coisas de... Exatamente isso que o Avesso estava falando. Tipo, você estabeleceu uma coisa, você não pode ir contra. Essa do cheiro, beleza. O Afonso até levantou a bola legal. Qual é o principal característica do zumbi de Walking Dead? A porra do barulho que eles fazem. O tempo todo tá com porra daquele zumbi. Fazendo aquele barulho. Aí ele vem na porra da série, por duas vezes, não foi só uma, os caras me metem um zumbi stealth. A porra do zumbi de tocaia. A primeira vez foi quando o Herschel tava passando lá na porra da prisão e o zumbi que tinha fingido de morto. Zumbi fingindo de morto, olha que legal. E o cara passa com a perna de bobeira e o zumbi de repente acorda e puf, pega a perna do cara.
Mas ele não podia estar, sei lá, em modo sono? Sei lá, zumbi também.
Êxtase,
lá. É, o zumbi tem uma hora que para.
É o que? Botão de snooze no zumbi, porra? Não tem, maluco, não tem, cara. E a outra, eles fizeram agora, né? Nessa temporada atual, no segundo episódio, que o molequinho morre lá no final do primeiro episódio. E aí no segundo, vai alguém no cantinho da água lá, que eu não lembro direito quem era. Era onde o moleque tava, a cena começa, o episódio anterior terminou com o moleque abrindo o olho, então ele já tinha enfrentado o zumbi, a menina vai lá onde ele tava, o tempo todo, e tipo, o zumbi não aparece. Inclusive ele chegou ao ponto de estar meio escondido atrás de um plástico, cara. Assim, eu fiquei esperando o zumbi aparecer com uma Hidden Blade e com a porra do Ezio, do Assassin's Creed lá, cara. Porque assim, cara, o zumbi tava stealth, ele tava escondido, maluco.
Eles fazem barulho enquanto eles têm algum foco. Tipo assim, ah, eu tô vendo aquilo que eu quero. Aí,
é verdade.
Agora,
é
quando não tem nada passando, brother, ele fica quietinho, cara. Tanto que na cena do supermercado, o primeiro take que eles dão lá do helicóptero que tá em cima do supermercado nessa temporada nova, os zumbis só estão perambulando, eles não estão fazendo barulho.
Mas ele não atacou. Por que ele não atacou a menina que tava lá na água, lá no negocinho de água? Tava do lado
dele. Ele ainda estava assim, no processo de transformação. O que mordeu o Herschel, ele tava ali porque não tava nada passando, ele tava ali, tipo, na bad, sabe? Porque, porra, tô sozinho, forever alone, não sei o que, vou ficar quietinho aqui. Aí passou alguém, ele, miolo, sabe? Foi lá e mordeu a porra da perna. O garotinho lesadinho lá, o nerdzinho do chuveiro, ele tava ainda num processo de transformação. Aquilo, na verdade, foi uma cagada que a mulher deu de ele não levantar antes. Olha aí, tudo tem explicação na vida.
O que acontece? Nos quadrinhos, pô, voltar essa porra o tempo todo. Mas nos quadrinhos, eles são assim, eles explicam mais essa parada. Existe um tipo de zumbi lá, que é aqueles que ficam lá paradão, tal, meio de morto mesmo. E tem a galera, aqueles outros zumbis que são os roamers lá, que ficam rodando andando e tudo mais. Esses zumbis parados só se movimentam quando eles percebem alguma coisa. Então o cara tava lá. Aí o maluco tentando na prisão lá, tá tudo escuro. Quando o cara chegou lá do zumbi, o zumbi acordou e pegou ele, cara.
Pô, mas tava uma galera já passando dali, tava rolando tiro, caralho. E eles não estavam andando de bobeira, eles estavam lutando contra os zumbis, cara.
É, mas assim, aí que tá, porque nos quadrinhos a situação era diferente, assim. Acho que ele tentou adaptar essa situação e acabou que se ferrou um pouco. É como eu falei, o problema dele na série é ele tentar não ser fiel ao quadrinho pra não ter aquela comparação, não ter o óbvio da galera que já leu, e aí acaba que se perdendo essas situações, foi o que eu queria dizer.
É, algumas modificações do quadrinho são necessárias, que, por exemplo, aquela cena da Michonne com o governador. Não dá pra ter aquilo na televisão. A série ia ser cancelada se aquilo acontecesse. Isso eu justifico. Agora, realmente, tem umas bolas fora. Por exemplo, aquela história dos caras indo pro Center Disease Control no final da primeira temporada, que aí aquele cientista explica o que aconteceu, aquilo ali foi uma pelaçaquice incrível, né? Todo mundo achando que ia acessar, ah, finalmente vamos falar com os cientistas, e de repente o cara dá uma explicação lá, tenta dar uma explicação, né? E explode, aí eles saem correndo na hora, um pouquinho antes do negócio explodir.
E fala um segredinho no ouvido do Rick, né, cara?
É, dá uma cantadinha lá no ouvidinho do cara. Eu acho que o público devia estar tão ansiando por respostas que os produtores falaram, cara, explica uma coisa aí pra eles, pra nego parar de mexer o saco.
É, eu acho, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que foi mais uma necessidade de prender a audiência, dando aquele gostinho de tipo, to be continued, sabe? Ah, então a gente vai saber o que aconteceu. E aí cria essa expectativa, que é típico em seriado, em qualquer série que a gente vê é típico isso. Em quadrinho também a gente vê isso, mas eu acho que na televisão isso é mais presente. Então acho que foi um pouco por causa disso. O que eu não gostei, assim, que me deixou um pouco xoxado, falando eu como super fã, eu li o livro Ascensão do Governador. Eu não sei se vocês leram, o pessoal que leu o quadrinho. Tem um livro que fala sobre a ascensão do governador. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o governador da série, na verdade, é uma mistura de dois personagens dessa linha temporal aí do Walking Dead.
É livro ou é história em quadrinho?
É livro. É um livro.
Não, mas calma aí. O livro, ele é baseado no governador da série, não do quadrinho.
Não. O livro não. Pera aí. O livro que eu tenho aqui, inclusive, que eu tô olhando pra ele agora, é o Ascensão do Governador baseado no quadrinho. Eu acho que a história real do governador é tão foda que ela poderia ter sido abordada de uma forma mais próxima da linha temporal do quadrinho. Porque essa coisa que eu já falei, né? De juntar dois personagens, isso acontece não só em Walking Dead, mas em várias séries de filmes baseados em literatura. Mas também acho que é mais uma questão, uma preferência pessoal do que alguma coisa que realmente prejudique a história toda.
O The Walking Dead, ele faz isso, né? Para os irmãos Dixons, eles não existem nos quadrinhos. E aí, em vez de ser o Rick que perde o braço, quem perde o braço é o Merle. E aí, eles vão dividindo a história para exatamente pro cara que é fã dos quadrinhos não ficar, pô, já vi isso na série. Aí o cara consegue ser divertido.
O autor, ele chegou a dar um depoimento dizendo que ele se arrependeu de ter cortado a mão do Rick. Ele falou, cara, isso pareceu ser legal na hora, mas hoje em dia me corta demais as possibilidades.
É, cara, mas limita muito, né, o que ele pode fazer.
E foi uma tenda por cima, sabe? Pô, foi demais.
Cara, mas nos quadrinhos foi maneiro, porque que acontece? É que nem Game of Thrones, cara, você não sabe quem vai morrer. Daqui a pouco tá vendo um quadrinho, daqui a pouco morreu, caralho, o maluco era o principal, como que ele morreu, cara?
É, mas o Game of Thrones tem vários protagonistas. O protagonista do Walking Dead é o Rick. Ele, eu acho que é o único que a gente sabe que não vai morrer. Pode morrer o Carl, pode morrer todo mundo, mas o Rick não morre. Eu acho que é a única segurança que a gente tem. E isso aconteceu justamente com ele. Ele perde a mão direita. E o cara era policial, ele atirava com a mão direita. Tudo é muito difícil dele fazer, justamente por causa da porcaria lá da mão.
Aliás, a gente falou de algumas coisas que a série errou, né? A série de TV. Uma coisa que eles acertaram, foi exatamente o que o Tiberio tinha acertado aí, foram os irmãos Dixon, né, cara? Tipo, principalmente o Daryl Manning, né, cara? Eles são personagens excelentes, cara, assim. Porra, o Daryl, principalmente, né? Ele virou o braço direito, né? Do Rick na série. E nos quadrinhos não é, né? É o Tyrese, né? Que tem esse papel de destaque.
Ele é o badass da parada.
Eu li uma parada no 9 Gag que dizia que ele é o único redneck que é adorado por todo mundo.
Pô, mas é, cara. Eu acho que assim, esse cara é um que na série, pô, eu acho que ele não vai morrer nunca, cara. Se ele morrer, ele morre no último episódio, assim, tipo, na última cena da série, do último episódio. Que hoje em dia, ele tá melhor com os fãs do que o próprio Rick, né, cara? O Rick, ele entrou nesse papo meio deprê dele, de ficar doidão, não sei o quê. Ele ficou um personagem bem chato, né, cara? Principalmente na terceira temporada, que ele ficou aquele conflito lá. Ele caiu muito e foi nesse momento que o Daryl subiu, né, cara? Então acho que hoje, pra mim, o protagonista protagonista da série hoje é o Daryl, cara.
É, isso foi uma coisa que a série de TV não conseguiu segurar a onda, porque no quadrinho a gente fica pesaroso pelo cara. A gente fica, caramba, ele tá enlouquecendo mesmo. Você continua empático por ele. Já na série não, ficou realmente chato. Aí talvez seja por isso que durou pouco tempo. Mas por muito tempo ele continuou vendo nos quadrinhos, continuou vendo a esposa, sabe? Continuou conversando com ela. Ele tava normal. E aí no final do dia, digamos assim, ele desabafava lá pelo telefone com a mulher morta. Era bacana.
Putz, como os personagens são idiotas, cara. E o prêmio de personagem mais idiota do mundo, de todas as séries, vai pra porra da Lore. Que mulher mala aquela Lore, cara.
Não, idiota era a filha do Jack Bauer, convenhamos. A Lore é só chata.
Cara, a Lore, ela bateu o carro quando não tinha ninguém na estrada. Não tinha carro, não tinha nada. Ela conseguiu bater o carro.
Morreu todo mundo, ela bateu o carro. Muito
ela
bom.
Conseguiu bater o carro na estrada vazia, cara. Assim.
E vocês já repararam que aquele carro, que é como a Hyundai banca o programa, eles estão sempre com o iX35 e ele tá sempre limpinho, novinho. Em vez de eles pegarem, ah, tá bom, então vamos usar sempre o carro deles, então tá, faça, pelo menos sujando, mas o carro tá sempre lavadinho, ou seja, nego tá todo sujo, as roupas estão sujas, mas alguém vai sempre lá lavar o carro, pelo menos, né?
É, o próximo disso que a gente vê também é quando eles vão lá naquele, encontra aquele amigo dele do início, aquele negro do início do amigo dele, aí ele bota uns bichos assim, numas gaiolas e usa umas estacas assim, aquela solução é muito maneira também, cara.
Aliás, pra mim esse episódio foi um dos melhores episódios da série, tirando o piloto. Pra mim acho que esse foi o segundo melhor episódio, que ele vai visitar esse cara e o episódio é praticamente passado com ele lá com o cara e tem aquela parada sutil do desconhecido pedindo carona. Que
ele é muito maneiro.
Porra, aquilo é do caralho. Começa a série com um desconhecido pedindo carona e o Rick passa batido, que ele já tá naquele modo boladão dele. Ele olha pro cara e, pô, caguei, vou deixar o cara na rua, não conheço, foda-se. E aí, pô, rola o episódio inteiro, ele lá com o cara, não sei o quê. E no final, mostra eles voltando pela mesma estrada. E, tipo, ele vê, o cara tava com uma mochila, né? Quando ele passou a primeira vez, ele só vê a mochilinha e, tipo, o resto do cara lá, a pocinha de sangue. Porra, não ajudei o cara se fudeu. E aí, ainda tem a frieza de parar e pegar a mochila do cara pra levar ver o que tinha lá, que podia ter alguma coisa de útil. Assim, eu achei isso do caralho. Ele pra mim mostrou que, porra, o Rick agora ele já tá no modo foda-se, entendeu? Ele entendeu que aquele mundo ali é matar ou morrer, cara. Ele não tá mais
nessa é a lei policial. Da selva. Essa é a lei da floresta, né?
Como, por exemplo, na primeira cena, logo no primeiro episódio, que ele mata uma garotinha, né? Não é uma coisa normal da gente ver na televisão. Tudo bem, a garotinha era um zumbi, mas a cena de você dando a sangue frio, um tiro na testa de uma garotinha, lourinha, de olhinho azul, é incomum. Aí você mostra que, opa, essa série aqui realmente, ela tem conceitos diferentes.
Cara, o relacionamento da filha do governador com ele é muito pesado nos quadrinhos. Ele chega a dar beijo na boca dele e cospe dizendo que é só carne podre, não sei o que, mas eu vou me acostumar com isso e tal. E manda um bom beijão na boca da garota, assim, a parada é punk.
O que volta, na verdade, é aquela questão de novo, né? O que diabos que contamina? Não é sangue, não é saliva?
Todos eles estão contaminados, só que eles só ativam a partir da morte, né? O cara morre, aí ativa o vírusinho lá, que controla os corpos. Até ali, até você morrer, você não tem esse tipo de problema. Tipo, o cara é mordido na perna, arranca a perna fora, o cara vai continuar vivo. Ele não vai infectar a ponto dele morrer, mas apodrecer o corpo do cara. Mas é a partir daí. Então, o cara tá vivo, tá vivo.
É, na verdade, o lance da mordida, o cara não morre por causa da mordida. Ele morre por causa da infecção que a mordida causa.
A mordida causa, é, exatamente.
Por isso que quando ele arranca, ele consegue sobreviver, porque ele não vai infeccionar aquela parada ali, porque ele arrancou, entendeu? Não é o tipo, que ele mordeu e transmitiu um vírus. Como o Tibério falou, o vírus ele já tem.
Mas será que eles, enfim, vão sair da prisão, cara, nessa temporada? Que já deu, né?
É, eu acho que já deu.
Eu acho que a desculpa desse vírus louco aí que tá dando aqui, eu acho que é a deixa pra eles abandonarem a prisão. E aí eu acho que aí a série vai voltar a ficar punk, assim, em nível épico, assim, de porradaria de novo, e vai ter briga interna de novo, aquela sociedade que eles criaram lá vai entrar em crise de novo. Eu acho que, de repente, eu acho que essa temporada promete.
É, porque na verdade eles estão muito seguros hoje naquela prisão, né? Nos quadrinhos, o governador destruiu a prisão, matou todo mundo, acabou com 90% dos personagens ali naquela cena. Foi incrível, incrível essa passagem. Mas não teve isso na série, todo mundo continuou lá igual.
Não teve ninguém invadindo a prisão com carro arrebentando aquela grade toda e inutilizando
não teve a
base, né?
Mas, não, teve. Na verdade, eles chegaram a quebrar um pedaço ali. Mas
não só isso, como eles mandaram porra de um lança-míssel na torre. Sorte que não tinha ninguém lá, cara. Eles mandam um lança-míssel, cara. Eles mandam um míssel na porra da torre.
Não, não, mas de forma de inutilizar a prisão, né? Eles continuam
exato,
falando.
Exato. O que foi mal feito, porque não é fácil você reconstruir uma grade de uma prisão com os bichos lá andando, sabe? Não dá pra ser feito aquilo, mais na mão.
É que o barulho da explosão não atraiu ninguém, entendeu? É que é normal isso.
É, até aí, então, porra, já que a gente tá falando de barulho, porra, e o Daryl que só anda de moto pra cima e pra baixo fazendo os porros do cacete.
E vai carregando, os zumbis ficam doidinhos, sabe pra que lado que vai, né? You're not prisoners here, you're guests. Welcome to Woodbury. Aí, a André, que era uma atiradora foda, que era um personagem foda, ficou uma merda na série, cara.
Ah, tanto que eles mataram ela.
Porra, pelo amor de Deus,
E foi uma morte bacana, hein, cara. Aquela história do governador prender ela lá e soltar um zumbi. A gente achava que não, ela vai sair, ela vai dar algum jeito de sair. E no final, não sai, cara. Ele realmente mata ela.
Mas, né, cara, e o lance do Shane, cara? Qual era da parada do Shane pra vocês? O cara era filha da puta? O cara fez o que tinha que fazer? E aí?
Cara, você diz de comer a mulher do amigo? Cara, olha só. É o que tem pra hoje, né? Parceiro, meu amigo tá morto, vou comer a mulher dele, é o que tem pra hoje.
É, até porque ele não sabia que o cara ia voltar, né? As chances disso acontecer eram bem improváveis.
Mas depois ele pirou, né? Cara, não, então, na série ele deu uma pirada depois ali, e mais do que no quadrinho, porque no quadrinho o Shane morre no início. Na série ele deu uma surtada, né, cara? E eu acho que foi bem condizente, assim.
Eu diria que o comportamento dele, cara, foi perfeitamente explicado, ou compreensível, cara. Ele tava amarradão, todo mundo em início de relacionamento tá amarradão. Ele tava lá com a Lori, o filho dela. O Cal é um moleque maneiro. Ele virou um personagem, um espelho de pai pra ele. De repente veio o Rick e do tipo assim, cara, não, peraí, isso aqui que você tá vendo agora é meu. Sabe? Lógico que ele ficou bolado com isso.
É, ele tá vivendo a vida do Rick, né, cara?
É, exatamente. Tá vendo, eu diria que uma vida melhor que do Rick em relação a, amorosamente falando, porque, pô, quando eu gostar de alguém, ela tava amarradona com ele também. Só que, olha a situação dela também. Caramba, eu tava gostando de ficar com o cara, mas o meu marido chegou. Opa, então eu vou voltar pro meu marido. Foi uma decisão muito mais racional do que emocional. Só que logicamente que isso afetou ele. E aí essa sensação de ficar sozinho começou a afetar a cabeça do cara. E aí sim ele começou a enlouquecer. Aquela coisa de tentar matar o Rick, aí já foi meio too much. Talvez isso tenha acontecido, eu não lembro como é que foi isso no quadrinho, mas eu acho que isso aconteceu na TV porque o público tava começando a ficar dividido. Porque muita gente tava entendendo tanto o Shane que devia ter gente que devia estar torcendo pelo Shane. Então foi uma forma tipo assim, não, peraí gente, o herói é o Rick. Esse cara aqui vai ser bandido.
Então, eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Eu era um dos caras que torcia pelo Shane. Como eu falei, o Rick virou um personagem muito chato, cara. E o Shane, cara, ele tomava as decisões lógicas da parada. O lance do
celeiro.
Porra, a gente tá na fazenda de um cara, a gente tá morando aqui. Porra, tem uma parada muito suspeita nesse cara, não deixa ninguém olhar. Vamos abrir essa porra, vamos ver o que tem aí, cara. Vai que tem merda. E tinha, ele tava certo no final das contas. E ainda serviu de quebra pra acabar com aquela porra, aquele plot chato pra caralho da garotinha que tinha sumido.
Ai, que mas... saco aquela Sofia, cara.
Tava chato mesmo. Saco. Isso aí tava chato pra caralho.
A segunda temporada você podia fazer, tipo, os dois primeiros episódios de abertura, esse episódio do celeiro e o episódio final. Não ia fazer diferença nenhuma, cara, cortar o resto.
É, mas convenhamos que a cena dela saindo ali de zumbi foi bacana, né?
Pô, essa cena foi
meio clichêzinho dela ter sido a última. Depois que todo mundo morreu, aí ela demorou pra sair, aí todo mundo viu que era ela. Podia estar lá no meio da bagunça, né? E foi o Rick que mata, né?
Foi o Rick que mata. Agora, outra parada, voltando pro Shane, outro lance que ele faz quando eles vão buscar remédio pro Cal, não sei se vocês lembram, que ele foi com um maluco lá que tinha dado tiro no Cal, né? E, porra, ele tá naquela situação, ele já tinha pego a porra do remédio, ele só tinha que voltar pra salvar o moleque e vem a caralhada de zumbi. Cara, ele não pensou duas vezes, ele olhou pro lado e falou, ah, filha da puta, não foi você que atirou no Cal? Atirou no cara, deixou ele pra morrer de boi de piranha lá e foi embora, cara. Eu achei aquilo do cacete, cara. Eu não achei aquilo mal caratice, não. Eu achei que ele mandou bem pra caralho, cara.
É, mandou bem, eu diria. Mas essa coisa não se fala em podcast, tá? Isso aqui fica só em tragédia.
Uma outra comparação com o quadrinho é a Michonne dos quadrinhos. Ela é muito mais motherfucker do que na série. Na série ela tem um papel tão secundário que chega a dar uma entristecida. Porque depois que todo mundo morreu no quadrinho, a Michonne virou o foco ali. O Rick sabe, é com essa aqui que eu vou contar. Mas hoje, na série atualmente, ela tem o mesmo nível de importância que o Herschel, por exemplo.
Eu lembro que a primeira vez que apareceu ela foi no fim de uma temporada. Eu acho que aí monte de gente falou pro pessoal que lê os quadrinhos, olha só que legal, apareceu a Michonne, que legal, que legal. Aí eu fui ver, eu nunca li os quadrinhos, aí fui ver o filme, a série, fiquei pensando, mas e daí? Quem é? É um personagem pra ser legal? Na série eu acho um personagem normal.
É, um personagem normal.
Cara, a Michonne é uma situação engraçada, porque assim, quando você vê ela a primeira vez, tipo nos quadrinhos, você até acha que ela é motherfucker e tudo mais. Aí saiu um quadro que dizia o histórico dela. O que que essa mulher era pra poder virar ninja, cara? Ela não era porra nenhuma, ela achou aquelas espadas na casa de um vizinho, cara. Não faz o menor sentido ela ser tão foda assim na espada, pra mim. Pra mim, eu não sei que se inventasse uma história melhor pra ela. Nunca teve treinamento Jedi, nem porra nenhuma. Como é que a mulher sabe mandar uma katana daquele jeito?
Cara, a prática leva à perfeição.
É, é verdade.
Olha aí. Eu nunca manuseei uma katana, mas você pode ter certeza, cara. Me dá 3 meses de apocalipse zumbi, meu irmão, que eu viro um Ninja Gaiden, brother. Eu viro um Ninja Gaiden. É só headshot de Beyblade, brother.
Tá, e o zumbi que ela andava de do lado era namorado dela, né?
Era o pai, é o pai e o namorado. Ou era o namorado pai, e o irmão. Né? Acho que era o namorado e o irmão. É. Eram familiares.
Esse negócio da Michonne ter os zumbis lá que estão com ela, você corta a mandíbula do zumbi, você corta o braço do zumbi, mas o zumbi ele é burro e ele vai continuar indo na sua direção.
É, você então, não corta a vontade de atacar dele, né? Exatamente. Então ele mesmo sem boca, ele ia ficar dando cabeçada lá em cima de você tentando te morder, mesmo sem dente.
Exatamente.
Mas aí entra uma coisa, o zumbi que não se alimenta fica fraco e mais burro do que o normal.
É, isso aí, mas é isso que eu quero falar. É. A teoria da série é essa, cara. Os zumbis eles vão ficando mais fracos. Não é assim a parada a caralho.
O então,
cara,
e os outros que estão lá meses sem pegar ninguém, então eles também estão fracos.
É, então vamos para aquilo que eu falei. Exatamente. É só ficar em casa um mês esperando que vai resolver tudo, porra.
Não, pois mas é. Eles não morrem. Eles tão, ficam lá e paradinho e tudo mais no máximo, mas eles não estão...
E totalmente... vamos combinar, né? Mas sempre vai ter um imbecil pra eles darem uma mordida, né? Sempre vai ter um imbecil. Porque o mundo é cheio de retardado. O mundo é cheio de gente esquisita.
É,
sempre vai ter alguém que vai dar um rolé. A humanidade, eu não sei como é que ela tá viva ainda.
Você tocou até um bom ponto, cara, sobre pessoas. Os bichos não viram zumbis, não?
Eu acharia legal que virasse, mas na série não vira.
É. Então, mas na série tem uma parada maneira. Eles não viram, mas eles são atacados, cara.
É.
E normalmente em filme de zumbi, eles não atacam o bicho. Eu nunca explicou o porquê, mas normalmente o bicho tem passe livre, cara. Inclusive no Madrugada dos Mortos, ele manda um cachorro lá no meio, lembra? Que eles não atacavam o cachorro.
É verdade.
O cachorro vai pro vizinho. Nesse não, nesse nego passa o rodo, cara. Isso eu achei legal.
O que explica, por exemplo, talvez, eu sempre fiquei bolado em imaginar o seguinte, pô, se no primeiro capítulo, o Rick, ele vai explorar a cidade a cavalo, o que faz muito sentido, porque na hora de fugir é muito mais fácil, onde de repente foi parar esse cavalo? Se os zumbis atacam os bichos, é fácil imaginar que aquele cavalo ali não durou uma noite.
Não, mas mostra o cavalo sendo atacado, inclusive.
Mostra.
Mostra.
Ah, não lembrava.
É, quando ele chega na cidade, o cavalo tá exausto e aí o cavalo é atacado pelo zumbi.
Que inclusive na hora que ele foge pra prender do tanque, que fica bem lá na
exatamente.
E aí os animais não atacam os zumbis, né? Porque assim, devia ter alguns urubus em volta bicando a cabeça de zumbi, pensando assim, oba!
O urubu pra zumbi vai ser que nem crocodilo pra gente, né, cara?
Mas aí vem uma questão boa agora, olha aí, ó, uma questão boa de se levantar. Será que se um urubu deu uma bicada num zumbi, ele não morre porque o zumbi tá cheio de zika?
Pô, mas eu tô com carne podre, cara.
Porra, mas se come carne podre, mas não come carne de zumbi, porra. Não existe zumbi que ainda. Cara, não me dá esperança. Não me dê falsas esperanças.
Tem existido alguns zumbis aí, só que os urubus comeram, você nem nunca viu.
Olha aí, não me deem falsas esperanças, cara. Não se dá doce na boca de criança e depois tira, cara.
Cara, eu posso dizer mais. Eu acho que zumbi existe, a gente só não vê porque o urubu tá comendo todos eles, cara.
Olha aí, cara. Olha aí. Olha o papo da sexualidade voltando aí de novo.
É, outra dica aí, tem dois jogos baseados no universo de Walking Dead, mas na verdade considera que só tem um, porque só um presta. É, o jogo que presta, ele se chama apenas The Walking Dead, e o outro que não presta, ele é The Walking Dead Survival Instinct, se eu não me engano, é uma porra dessa. E isso é muito ruim, em primeira pessoa, é um lixo.
Mas agora, que um seja a continuação do outro, é isso?
Não, na verdade esse Survival Instinct é baseado na série, e o The Walking Dead, ele é baseado no universo Walking Dead, né? Por que o universo? Não existe nenhum personagem personagem, na verdade até tem uma participaçãozinha do Glenn e do Herschel, mas ele é passado no universo de Walking Dead, só que com uma história paralela com personagens novos.
O que caracteriza o universo Walking Dead? Os zumbis fazendo barulho?
Não, na verdade os zumbis.
Ah, olha aí.
Você tá inserido, mas eles fazem barulho. Você tá inserido naquele universo de apocalipse zumbi.
Qualquer universo zumbi, então, não o universo Walking Dead.
Não, olha só, você jogou Enter the Matrix?
Não.
Pois é, era do universo da Matrix lá, era o mesmo ambiente, era o mesmo estilo, era o mesmo tipo de a porra toda, só que com outros personagens que seguia a linha Matrix 1, Enter the Matrix, Matrix 2, Animatrix e o último, e o terceiro.
Tá, mas se você tá no jogo Matrix, eu não sei se era assim, mas por exemplo, se você quiser entrar num telefone e sair do outro lado, lá onde tava o Tank, isso já caracteriza que é Matrix. Agora, se você simplesmente tá num mundo que tem zumbi, você pode ser o universo de qualquer filme.
É porque tem um personagem, cara. Tem dois personagens que aparecem, pronto.
Isso. Aparece o Glenn e aparece o Herschel. Então, o cara é o Walking Dead, beleza? Mas, continuando. Esse jogo, ele é feito pela Telltale Games, o estúdio que fez o jogo, e ele é no estilo Adventure. Aquele Adventure mesmo, antigão, do Day of the Tentacle, da LucasArts.
Opa, maneiro, eu gosto.
Era aquela pegada, só que, claro, é modernizado, né? E o grande diferencial desse jogo, que inclusive ele ganhou o prêmio de Game of the Year do ano passado, o grande diferencial é no jogo todo você faz escolhas. O jogo todo ele conta a história, né? Você é passado a história toda e você toma decisões durante esse jogo que vão interferir na história. E interfere mesmo, tá? Você tem caminhos diferentes, tem finais diferentes, quem vive, quem morre. E o grande lance é que as decisões elas são meio que em real time. Na hora que vem a decisão, abre uma caixa de diálogo pra você com algumas opções, você tem um tempo pra decidir. Então você não consegue pensar, é como se fosse real time mesmo. Você tá ali naquela e fica um timezinho diminuindo, e quanto mais crítica a situação, mais rápido ele vai, e você tem que tomar aquela decisão menos susto, cara. E a história do jogo é muito, muito boa, assim, vale a pena, recomendo quem gosta desse universo de Walking Dead, vale a pena jogar. E o desenvolvimento dos personagens é excelente, você toma conta de uma garotinha durante o jogo, que chamada Clementine, e cara, assim, eu terminei esse jogo, eu me senti pesado, assim, o jogo você fica tenso, cara, você termina o jogo, assim, preocupado com aquela garotinha mesmo, como se não fosse tua filha, cara. Marido. É muito legal.
Qual é o console?
E, cara, saiu pra tudo, saiu pro Xbox, PlayStation, PC, tem até pro iOS, Android, tem pra tudo. E saiu mais um chorinho, que foi mais um episódio chamado Walking Dead 400 Days, né, 400 dias, que é 400 dias depois dos acontecimentos do primeiro jogo, que, aliás, ficou algumas pontas em aberto, eu não vou dar spoiler nenhum aqui, e algumas coisas que o pessoal reclamou, que tipo, porra, mas essa decisão, por exemplo, essa específica, eu não vi a consequência dela. E você tem essa consequência que faltou nesse episódio que saiu de como se fosse um DLC pro jogo, né? Então, assim, vale a pena pegar esse pack todo e jogar, que o jogo é muito bom.
Eu recomendo pro pessoal que, assim, gostou da série pra ler os quadrinhos, que tem muita coisa nova, e o pessoal que também não gostou da série pra ler os quadrinhos também, que é bem melhor.
Agora, Tibério, uma pergunta. Os quadrinhos vendem aqui no Brasil, cara? Eu lembro que eu comprei os três primeiros, quando saiu, né, o encadernado, só que eles pararam de publicar. Depois eu descobri que eram três caras que tinham trabalhos normais, como qualquer um programador, não sei das quantas, e eles conseguiram, se juntaram, né, cotizaram e compraram os direitos do Walking Dead quando ninguém ainda conhecia. E aí passaram a publicar aqui. Só que eles faziam o trabalho inteiro. Então eles, logicamente, não estavam dando conta. Eles achavam que eles iam conseguir dedicar mais tempo do que o necessário, e eles não estavam conseguindo publicar a cada 3 meses, que era o que eles se propunham. E eles acabaram não
publicando. Eu conheço essa galera. Não sei se já parou, tá? Mas estava rolando uma dificuldade realmente.
Pois é, aí o que aconteceu? Como sumiu e eu li isso, aí eu passei do meu quarto em diante, já foram os gringos. Aí hoje tá no encadernado 18. Mas, por exemplo, todos os meus foram em inglês, porque eu não sei se eles, sei lá, já que eles são donos dos direitos autorais, não sei se eles conseguiram terceirizar com alguém, hoje já publicam. Sei que eu não conheço mais Walking Dead em português.
Eu nunca acompanho em português, não. Sempre acompanho em inglês, tal, por download de...
Locadora sueca, cara.
Você tem como comprar os quadrinhos online em aplicativos tipo Comic X, que revendem oficialmente o produto. Acho que tá. Os iniciais até são baratos, são tipo $1 hoje em dia. Acho que eles estão bem baratos. Mas normalmente é R$1,99 e vai aumentando o preço aí de acordo com os mais atuais.
Por que eu tenho Comic X, cara? Olha aí que legal.
Olha lá,
Mario. Olha, eu tenho ele. Que legal. legal. Será que dá pra botar coisa da locadora sueca nele?
Vê se ele aceita a CBR.
Ah, olha aí.
Então vai lá, Elvis, dá teu recado.
A dica pra quem gosta de filme de zumbi, GG, coloca depois o link no meu canal de filmes de humor, Percevejo Filmes. A gente fez um filme que é uma manifestação de zumbis, é uma reportagem jornalística na esquina da casa do governador, e os manifestantes são zumbis. O resto eu não conto porque é spoiler. Olha, filme curtinho, legal, tem uns 3 ou 4 minutos.
Só de que a gente tá falando do Rio de Janeiro, e aí teve a manifestação.
Manifestação na frente da casa do governador, lá na Aristide Espínola, no Leblon.
E aí eu queria vender também, fazer um jabá também. Você aí que tá filmando um filme de zumbi, eu só tenho 3 dedos, então eu posso fingir que morderam minha mão e perdi. Então, assim...
Vamos terminar o podcast de hoje com Danny Elfman, que você certamente conhece porque fez um monte de coisa. Batman, Simpsons, Edward Mãos de Tesoura, Beetlejuice, Estranho Mundo de Jack, etc. Eu gosto de pensar que eu fui no show do cara, em 1990 talvez, no estádio do Flamengo aqui na Gávea. Mas o curioso é que não foi como o Danny Elfman, ele ainda era do Oingo Boingo, a banda antiga dele. E eu lembro dele falar no microfone que eles nunca podiam imaginar que eram tão conhecidos no Brasil, porque lá nos Estados Unidos eles faziam sucesso em poucos lugares, era uma coisa mais regional. E aqui todo mundo sabia cantar as músicas dos caras. Bons tempos e boa banda. Vamos ouvir então Tales from the Crypt, que era uma cópia de uma série anterior chamada Crypt Show, que se não me engano passava no SBT. E as duas eram uma espécie de Além da Imaginação de terror, meio fraquinho os dois. Mas a trilha foi bem marcante na época, tem a ver com o tema de hoje, e você ouve agora.
From the crypt.